Amém. Deus abençoe. Tenham todos um bom dia. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Amém. Vamos chegar lá. Vamos orar? Né, Toninho? O pessoal não está esquecendo aí das prendas, não, né? Daqui para o Natal, nós vamos encher isso aí, se Deus quiser. Amém. Então vamos orar. Amém, Jesus, Pai nosso, que está nos céus. Amém, Senhor. Tu és a nossa força, a nossa salvação. É preciso que o Senhor esteja em nós, que o Senhor nos olhe com bondade, com misericórdia, nos ensine a construir o lugar do nosso descanso, nos ensine, Senhor Deus, a viver. Nos ensine a tomar sobre nós o jugo do Senhor, que pode nos aliviar, que pode nos ajudar nas dificuldades, nas nossas aflições. Rogamos ao Senhor Jesus que não retire de nós o Espírito Santo, que nos guie, nos dirija, permaneça, Senhor Deus. Não porque nós mereçamos, não porque nós façamos por dons, mas pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Certamente que a nossa justiça não é capaz de manter o Senhor. Mas a justiça do Senhor Jesus, a bondade, a misericórdia, o amor que o Senhor tem por nós, faz com que os nossos males, as nossas iniquidades, não prosperem. Ajuda, Senhor. Ensina nessa manhã. Fala conosco nessa manhã, alivia, acalma as nossas almas, ajuda-nos. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Sê conosco, Pai. Amém. Amém.
Resistas a mim. o que farei de ti? Grandes homens, endireitai-vos, endireitai vossos caminhos. Enquanto é tempo, me busca. Eis que edifico em vossos dias uma grande obra minha, não feita por mãos humanas, mas por pedras vivas. Sois parte dessa construção. Se me amas, confias em mim. Se me amas, não resistas a mim. Porque farei de ti morada minha, tu serás, e para onde eu mandar, tu irás, o que eu falar, tu dirás, obra minha. Obra santa, tu serás, e a minha luz em ti brilhará, como ninguém jamais viu, tu serás. Da minha, tu serás, e para onde eu mandar, tu irás, e o que eu falar, tu dirás, obra minha. Santa, tu serás. Endireitai vossos caminhos, enquanto é tempo, me buscar. Eis que edifico em vossos dias uma grande obra minha, não feita por mãos humanas, mas por pedras vivas. Sois parte dessa construção. Se me amas, confias em mim. Se me amas, não resistas a mim. Porque farei de ti grandes homens. a minha luz em ti brilhará, como ninguém jamais viu, tu será morada minha, morada minha. Tu serás, e para onde eu mandar, tu irás, e o que eu falar, tu dirás. Obra minha, obra santa, tu será obra minha, obra santa.
Amém.
Tu será.
Amém. Abrir a nossa Bíblia aí em Mateus, capítulo 11. Por enquanto, Mateus, capítulo 11, versículo 25. Amém. Antes de lermos, o que que mais, vamos dizer assim, nos preocupa, o que que nos faz sofrer nesse mundo? Outra coisa, vocês acham que a gente sofre? Sofre? Ou a gente poderia dizer assim, será que a nossa vida aqui na Terra é o ideal? É o ideal? Ou a gente sofre? Ou parece ser um lugar só para sofrimento? O que que vocês acham? Pensa um pouquinho. Não pensa só em você. Pensa também nos outros. Essa vida aqui na Terra, não parece mais um castigo? Eu estou perguntando. Não sei, estou perguntando. Eu também não sei. Estou perguntando. O que que vocês acham? Pode falar. Quem quiser falar, pede o microfone e fala. Vocês não acham nada? Acham? Quem achou alguma coisa? Aí quando um fala, a igreja, ela reunia antigamente, não tinha Bíblia não, não tinha Bíblia para pôr no colo não. A gente reunia, e o lugar de reunião normalmente era redondo, não era assim não. Aí um falava, outro falava, outro falava. Tem hoje, tem, parece que tem uma igreja que faz assim, né?
Paraíso. Hã?
Lá em Paraíso? Não conheço, não.
Nossa igreja em Paraíso.
É, né? É redonda? Não sabia, não. Lá tem uma igreja que... É, assim que a pessoa vai, fala, outro vem, fala, outro vem, fala. É, igreja do Véu, né? Mas ela não chama, não é, o pessoal fala Igreja do Véu, mas tem um nome.
Congregação
Cristã. Congregação Cristã. É assim. Também é assim. As pessoas lá falam. Entendeu? Um fala, outro fala, outro fala, outro fala, e assim. É. Né? Não estou dizendo que é o ideal, mas ficar assim também, né? Sem falar nada, também não está certo. Mas aí tem o nosso, nós temos uns aqui que fala, que é o Erickson, quem mais? Luiz, o Bruno. Quem mais? Tem uns três ou quatro que fala, o resto não fala. Qualquer um pode manifestar o seu ponto de vista. Nós estamos falando aqui sobre o que agora? O que nós estamos falando? Né, que a nossa vida que é estranha. Parece que nós viemos desse mundo para sofrer, né? Ou não? O que mais? Hã? É, muita injustiça, né? Desigualdade. É uma coisa estranha. Por mais que a gente se esforça, né? Faz um esforço danado para viver. Não é tanto assim viver e agradar a Deus, não. A gente se esforça para viver mesmo, né? Mas é tão difícil. Fala, Bruno.
Amém. Igual o senhor falou aí, eu concordo. No meu ponto de vista, né? No meu ver, isso aqui é um sofrimento, né? Isso aqui é um castigo. Se for... Vamos colocar como castigo, não. Tem um versículo que eu me recordo na não sei onde é, mas eu sei que é no Velho Testamento. Fala, Deus fala assim: eu te coloquei na terra para te humilhar, para saber o que havia no seu coração. Então, porque até as coisas que nós julgamos ser bom, né, seja os bens materiais, filhos, família e tal, te traz sofrimento. Tem um momento de alegria, né? Um filho, ele te fornece uma alegria, um momento, tá? Bonitinho lá, correndo, tá? Mas quanto que você não padece por aquela criança, né? Noite sem dormir, quando o bichinho está doente, quando... Né? Então, assim, você conversa com um, com o outro, que tem um filho, você vê que a pessoa não é toda aquela alegria, né? A pessoa compra um carro bonito e tá, até o momento que o ladrão vem e fala: desce do carro, e ainda te chama de vagabundo, né? Aí você vê que realmente é uma vida maldita, né? Deus amaldiçoou essa terra, essa é a verdade. Só que nós vivemos, por falta de entendimento, né, como se fosse mil maravilhas, né? Que a gente ainda continua visando, não, eu vou daqui 5 anos, não, daqui 10 eu tô. E aí você vai como se isso aqui nunca tivesse fim, né? Então é um castigo, uma maldição. Se você for se entender um pouco mais, assim, quando você começa a buscar Deus, você vai vendo que não está com nada. O que pende para isso aqui é a carne. Não está com nada.
Outra pessoa.
acredito que sim, nós sofremos, né? E é engraçado, uma vez uma pessoa falou assim: não, vocês são muito pessimistas. Vocês falam que é sofrimento, que padece, que sofre angústia, aflição. Não, vocês são muito pessimistas. Aí eu penso assim, é melhor iludir e falar que não sofre do que olhar para o sofrimento, né? Aí acaba que às vezes até nós mesmos começamos a nos iludir, a comprar uma coisa, ganhar outra. Aí vai crescendo nossos olhos, né? Falando assim, nossa, eu não sofro, olha a vida que eu tenho. Mas a verdade é que estamos sofrendo dia após dia.
Amém. Outro.
Mas no meu ponto de vista também, como eu às vezes converso com as pessoas, eu falo que essa vida é muito furada, né? Na verdade, se a pessoa observar bem, eu acho que não precisa nem conhecer o Evangelho, não. Ela vai vendo que é um mundo de ilusão e de injustiça. É uma ilusão que a gente tem, mas tudo é injustiça, tudo é maldade. Aí você vê, por exemplo, uma pandemia dessa, vem e mata tudo quanto é tipo de gente, traz tanto sofrimento, às vezes, para a mãe, para o pai, para o filho. Às vezes uma criança nasce defeituosa. Na verdade, são tantos os casos que você vai vendo, você fala assim, não tem condição a gente ter uma ilusão por isso aqui, né? Então, assim, o homem, ele naturalmente, ele vai correr atrás das coisas, vai querer ter uma vida melhor. Mas eu acho que, se pensar um pouquinho, você vai ver que aqui não é o ideal. Hoje a gente está bem, amanhã a gente está com algum problema, né? Uma doença, uma coisa que acaba limitando tudo, né? Acaba jogando tudo por água abaixo. Então, a gente conhecendo o Evangelho, eu creio que você começa a entender, né, a proposta de Deus, você começa a entender o que Deus tem mostrado, tem aberto os nossos olhos para a gente ver o que realmente é o mundo. Né? Por isso que Jesus não viveu para essa vida, você vê os discípulos não viveram para essa vida, porque eles sabiam que aqui não era a verdadeira vida. Né? Quando Jesus falou que meu reino não é desse mundo, você já entende que quem governa esse mundo é o diabo, então nunca vai dar certo, nunca vai dar certo. Igual o Bruno falou, né? Desde lá atrás, Deus falou que a terra era maldita, entrou uma maldição na terra. E depois Deus condenou o pecado na carne, então não vai dar certo. A tendência vai ser o quê? Vai ser piorar cada vez mais. E aí você vai observando esses detalhes, quantas injustiças, quantas maldades, quantas coisas às vezes você fala assim, não tem lógica. Por que que acontece com a pessoa, não acontece com a outra? As pessoas que passam, né, falam, por que que acontece isso comigo, né, e fulano vive tão bem? Então, assim, são milhares de casos, né, que você não entende, né, quanta injustiça. Assim, principalmente quem não conhece o reino de Deus, eles revoltam porque fala assim, quanta injustiça e por que que acontece, né, comigo, acontece que não acontece com outra pessoa. Então, eu creio que Deus, ele tem que abrir os nossos olhos mesmo para a gente começar a ver e perceber o que está acontecendo e tentar viver da melhor forma possível. Uhum. Da melhor forma possível. É isso.
Amém. Bom, não dá para a gente ouvir todo mundo, mas eu queria, assim, talvez até ouvir uma opinião diferente, né? Porque primeiro eu falo aqui, aí depois eu queria ver uma opinião diferente, talvez. Pessoa fala, não, eu acho que é o contrário. Ou todo mundo está nessa direção.
Vocês não vão acostumar, não. Mas amém. Eu vejo, irmão Cine, que para mim, né, estou trazendo para mim, o que falta, na verdade, é Deus. Né, porque Deus fala que a gente se perde por falta de conhecimento. Então, se a gente tiver Deus, porque eu vejo no Senhor, que o Senhor não é triste, é feliz nesse mundo, né? Porque o Senhor tem Deus. Se a gente buscar a Deus, a gente é feliz aqui também. Né? Igual os outros discípulos foram, Deus foi, Jesus foi. Né? Então eu acho que é isso. É, porque Deus é vida, é alegria. Não importa onde você está. Se você estiver com Ele, essa alegria vai estar sempre com você. Por mais que muitas vezes você passe por tribulação, né, por angústia, mas você sempre tem um consolador com você. Então eu vejo assim, que é possível você ser feliz aqui. Né? A escritura não fala que o céu, você já entra aqui na carne. Né? Então se você entra no céu, o céu tem alegria, tem felicidade. Então eu vejo assim, né? Não sei se eu estou certo. Mas é o meu ponto de vista.
Amém. Amém. Já foi um pouquinho diferente, né? Já foi um pouquinho diferente. Já deu uma aliviada, não deu uma aliviada? Né? Já parece que a ripa subiu. Né? Daqui um pouco ela desce. Mas deu uma aliviada ou não? Quem sentiu que deu uma aliviada? Está todo mundo balançando a cabeça assim? Não sei o que significa isso. Deu uma aliviada? Deu? Por que que deu? Quem que quer dizer por que que deu uma aliviada? Dá lá para ele. Dá. Quem?
Aliviada em que sentido?
Deu uma aliviada?
No desabafo, no chega, precisava falar tudo e todo mundo agora está entendendo, porque estou falando inglês, outra língua.
Põe o microfone.
Não, é porque eu acho que todo mundo tem um tempo certo para falar várias e várias outras as coisas certas, né? Daí a gente tem uma diferença, né? Às vezes você tem mais dinheiro do que eu, às vezes você tem mais educação do que eu, às vezes você tem um jeito diferente de mim, mas...
Eu não tô entendendo.
Às vezes você tem um jeito diferente de mim, aí as pessoas começam a conversar, a falar, daí por educação as pessoas respeitam, sabe? Deixa você falar no momento certo. Talvez seja o que alivia o ser humano é dizer o que precisa dizer, ou sei, né? Há uma diferença entre o alívio e o desabafo, né? O alívio é quando você fala assim, não, eu tô no meu momento assim de acertar, né, com as coisas, né? Porque se eu não me aliviar assim, não vai ser outro jeito, né? Daí é uma diferença. Amém. Grande. Mas acho que é só isso, o alívio que as pessoas precisam, né? Não sei. É alguma coisa do tipo, não sei.
Amém. Badia, dá pra Badia lá, Badia? O que você entendeu o que ele falou, Dória? Você está aí pertinho aí. O outro aí, quem? O João Vitor. João Vitor.
Falar o que ele entendeu?
Não, você entendeu mais ou menos o que ele disse?
Ele falou aqui sobre o alívio, né? Que às vezes quando a gente desabafa, né? Às vezes alivia.
Isso, é. Foi. Quando desabafa você alivia. Né? Bom, realmente, os dois lados aí tem a sua parcela de razão. Os dois lados, né? Na verdade, como o Erickson falou, Jesus falou, meu reino não é desse mundo. Por que que a gente sofre? Por que que nós sofremos? Eu falei que o mundo é um lugar de sofrimento. O mundo, lá está assim, proveite na fornalha da aflição. Esse aqui é uma fornalha da aflição. Aqui, o mundo, a terra, é o lugar onde, de provação, o lugar onde nós passamos pela terra para sermos testados, provados. Você passa, você é assim, nós fomos lançados fora do céu, Deus jogou nós fora nos lançou fora do céu. Então nós estamos aqui, passando por aqui, né? E a intenção é, ou a gente volta para o céu, ou nunca mais vai para o céu. Então, ou você volta para o céu, ou você nunca mais vai ver o céu. Então, nós estamos passando pela terra. A terra é um exílio. Um exílio. O exílio não é lugar onde você vive feliz. Você está no exílio sempre pensando na sua terra. Na sua terra. Né? É um lugar de provação, de teste, né? Vamos dizer assim. Aqui nós não temos vida eterna. Aqui a gente trabalha, trabalha para viver, depois morre. Né, Lucilda? Então você se esforça, se esforça, se esforça, compra o carro. Mas aí já está, né? Já está descambando já. O fim, já não tem mais vida. Aí você peleja para poder fazer as coisas, tentando fazer todo jeito, tal, etc. Quando você consegue, falando, alguém falou aí, a criança, você casa, aquela expectativa, aí tem um filho, tá, bonitinho, muito bonitinho, então, né, engraçadinho, brinca, gosta de tudo que ele fala, o que ele faz, etc. Aí essa criança vai crescendo. E começa, né, que dia que para de dar trabalho? Hã? Ontem a Milson falou para mim assim, você tem que falar isso para o Alan, você tem que não sei o que, tá, a Milson, sabe quantos anos o Alan tem? Como é que você vai ensinar um homem? Você vai explicar para uma pessoa? Né, dar um conselho para uma pessoa que já tem 50 anos. Entendeu? Aí você ensina o filho o caminho que ele deve andar. E quando ele crescer, a gente espera que ele andasse no caminho que você ensinou. Normalmente não é assim. Então, você ter filho, pode escrever. É problema pro resto da vida. Enquanto a pessoa viver, você é o pai e ele é o filho. Você é o pai, você vai ficar preocupado, você vai querer ajudar, você vai querer orientar, você vai. Enquanto for filho, não tem jeito. O outro é. É um sofrimento. Então nós sofremos exatamente por quê? Porque a gente não. Quanto mais nós obedecêssemos a Deus, menos sofrimento nós teríamos. Nós teríamos sofrimento, mas não teria tanto quanto a gente sofre. Então por que que a gente sofre muito? O Ideone falou assim, o senhor está sempre alegre, sempre, né, sempre disposto, né? Então ele vê a pinga que eu bebo, não é assim o negócio? Né? Ele não vê o tombo que eu levo, você não vê, né? Mas você pode ter certeza que eu levo muito tombo. Então, mas eu me esforço o máximo. Para quê? Me esforço o máximo para sofrer menos. No mundo, nós não tem como, o Erickson falou aí, né? Tudo no mundo é contrário. Tudo no mundo é contrário. Não tem jeito de nós não vivermos no mundo e não sofrer. O mundo é mau, o mundo é injusto. Uma vez eu andando com a Raquel, gente, viajando, nós, o pessoal que ia com a gente, não, e nós fomos anotando, nós fomos relacionando tudo que no mundo era hostil. Como é que você pode viver numa terra onde tudo é contrário? Tudo é contra. O mundo é mau. Ele não vai ser bom hora nenhuma, ele é mau. Amém? A nossa justiça é comparada com um trapo de imundícia. A nossa justiça, quer dizer, a justiça do homem. Todo mundo é assim, todo mundo pensa errado. Todo mundo pensa errado. E aí vive esse balaio de gato, né, vamos dizer assim. É uma coisa terrível. Você quer viver bem? Você quer ter paz? É possível? 100%? Não. 100% não. Nem Jesus conseguiu 100%. Nem Jesus conseguiu 100%. Por que que ele não conseguiu 100%? Porque ele estava no mundo. E ele falou: o mundo, se o mundo me odiou, vai odiar você também. Se perseguiram a mim, vai perseguir você também. Amém? O mundo nos odeia. O mundo nos odeia. Mas o mundo nos odeia. É a vaca que te odeia? É a galinha? Não? É a manga, a mangueira? O coqueiro? Não. Quem que te odeia? O mundo são as pessoas. O mundo te odeia. O mundo é mau. Quem que é mau? As pessoas. Então você casou com uma pessoa. Você casou com uma pessoa porque você pensou que aquela pessoa te ama. Mas aquela pessoa não te ama, aquela pessoa te odeia. É. Exatamente isso. Pode ser que você vai descobrir isso longe, né? Você fala: mas não é possível, eu casei com você e você disse que me amava. Disse, mas agora eu não amo mais. Amém? Você tem um filho, você pensa que o filho te ama? O seu neto, a sua neta, te ama? A sua neta? Ana Luísa Litaleira. Então, o mundo nos odeia. E não tem como você quiser separar. Errado é você. Por isso é que Jesus chegou e falou. Ele falou: ó, sua mãe, seu pai, o seu pessoal, o povo que te ama está ali fora. Ele falou: não. Não. Aquele ali, aquele lá é o mundo. Minha mãe, meus irmãos, aqueles que realmente estão aqui. Amém? Ele referindo-se à igreja. Né? Ana Luísa botou uma quadra de vôlei aqui dentro. Mas não tem essa quadra de vôlei aqui não, né, Ana? Ó. Oh. Nem de futebol, nem de basquete, nem de... A gente põe quadra de vôlei, quadra de basquete, tênis. Pra que que a gente tenta? Por que que a gente faz isso? Piscina, que mais... Pra que que a gente faz isso? Pra enganar. Pra poder tentar enganar o guarda. Né? É só... ilusão, como o Eric falou, é só para você tentar enganar. Daqui um pouquinho, Nada disso serve para você. Então, o mundo é mau. No mundo tereis aflições. Mas se nós quisermos viver melhor um pouquinho, vamos ler Mateus 11, versículo 25. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse, Mateus 11, 25. Ó, Jesus disse assim: pega a tua cruz e siga-me. No mínimo, eu vou ter sobre mim a cruz de Cristo. No mínimo. Eu vou ter sobre mim o jugo de Cristo, que é o que permite eu viver no mundo. Não é, porque se fosse para ser realmente bem sucedido, feliz, etc., 100%, teria Jesus, teria sido, os apóstolos teriam sido. A igreja primitiva foi duramente perseguida. Foi duramente perseguida. Amém? Os relatos que nós temos da igreja, a igreja que mais agradou a Deus, a igreja que mais aproximou de Deus, foi a igreja que mais padeceu. Mas engraçado, era uma igreja que deitava e dormia. Era um povo que se sentia feliz. Por que que ele se sentia feliz? Era um povo que deitava e dormia. E você não dorme. E você fica aí batendo cabeça e não dorme. Dorme à custa de remédio. E fica ainda dando um de bom. Mas eles, com todo o padecimento que eles tinham, eles deitavam e dormiam. Por quê? Porque eles faziam aquilo que eles gostavam, que eles achavam bom, que eles tinham prazer. E o nosso sofrimento é porque alguma coisa está atrapalhando a gente a viver. Presta atenção, os meninos aí. Alguma coisa está te atrapalhando. Por isso que você sofre. Porque você queria fazer do jeito que você quer. Você quer fazer do jeito que você quer. Se contrariar, está sofrendo. Então, a razão do nosso sofrimento é porque nós não estamos fazendo aquilo que a gente quer. Você fica feliz, Lucilda, uma semana, às vezes a hora que você vai lá, compra o carro, tal, etc., ajeita, tal, etc. Daqui uns dias aquilo já passou, você já quer outra coisa. A gente já quer outra coisa. Né? Namora, tá, etc., feliz, casou, feliz, mais ou menos, né? Então, um pouquinho, você já quer outra coisa. Então, nós vivemos aqui assim, né? Como se estivesse subindo uma escada, um passo, outro passo, mas vai chegar um momento em que nada te satisfaz. Nada te satisfaz. Nada te satisfaz. Amém? Nada. Ou não é assim? Vai chegar um momento em que nada te satisfaz. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas. As coisas que Deus revelou para ele era oculta aos demais. Jesus estava feliz? Estava. Porque ele estava fazendo o que ele queria. Quando você está fazendo aquilo que você quer, você trabalha de dia, de noite, tal, etc. Porque você está fazendo uma coisa que você gosta, você quer. Jesus estava fazendo o que ele queria. Uma comida eu tenho que comer. Eu preciso fazer isso, eu quero fazer isso, eu tenho que fazer isso. E o que ele queria? O que que Jesus queria? Ele queria, o objetivo dele era crucificar o pecado, crucificar a carne. Era ele que tinha certeza da ressurreição. Ele tinha certeza da vida que ele ia ter depois daquilo. Essa vida aqui não é vida. E é por isso que a gente sofre. Isso aqui não é vida. É um engano. Nós habitamos o corpo da vida. Jesus hoje habita o corpo da vida. Nós habitamos hoje o corpo da morte. Então isso aqui não é vida. Mas você acredita, Mateus? Acredita? Mas mesmo assim, a gente é o corpo da morte, mas a gente quer enganar, né? Ou não é? E é por isso que a gente sofre. Você não acredita suficientemente. Você não acredita suficientemente. Aí sofre. Essa é a nossa luta. A luta nossa é contra o pecado. O pecado está na nossa carne. E a nossa luta é contra o pecado. E o pecado, ele está na nossa carne. Naquele tempo, respondendo Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas. Ocultaste essas coisas. O mundo não vê isso que você está vendo, meu irmão. O mundo não vê, o mundo mau, o mundo não vê do jeito que nós estamos falando aqui. Se tivesse aqui mais gente do mundo, não ia concordar comigo de jeito nenhum, não ia concordar comigo. O mundo não vê desse jeito, não. Não vê, não. E Jesus falou: o Senhor revelou a mim, a ele, Jesus. Isso foi revelado a ele. Pedro chega, amigo dele, companheiro dele. Pedro falou: eu dou a minha vida pelo Senhor. Mas Jesus, com muito amor, com muito carinho, falou para Pedro, não foi com raiva, com ódio, não, Pedro, hoje mesmo, antes do galo cantar, você já vai pensar diferente, Pedro. Né? Então essas coisas que nós estamos falando aqui tem que ficar só para você, no seu coração. É você que pensa assim. E por isso que você sofre menos, por isso que o demônio me vê, às vezes, sempre. Quer dizer, ele só me vê, ele não vai comigo para casa, né? Ele me vê assim, a igreja também. Eu chego aqui aborrecido, eu chego aqui metendo o pau em você e tal. Não, né? Eu chego aqui sempre exposto, pregando, ensinando, falando e tal, né? Mas tem com certeza os momentos, as horas, os pensamentos. Deus me revelou coisas, Deus me mostrou coisas que eu não posso abrir mão dela. Amém? Então, graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, aos teólogos, aos não sei o quê. Eles não entendem de jeito, não. Não aceita de jeito nenhum. Mas nós estamos entendendo assim. E revelaste aos pequeninos. Aos pequeninos. Já tinha que você vai ver quem é o pequenino. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ninguém conhece Deus senão o Filho de Deus e aquele a quem, se ele não quiser revelar, você nunca vai conhecer. É por revelação. É por revelação. Ninguém conhece a Deus, a não ser aquele que receber de Deus a revelação. E é por isso que não é fácil alcançar a salvação. Deus colocou a salvação exatamente para impedir que a igreja que fica aqui dentro seja invadida por qualquer pessoa. A pessoa, para chegar na igreja, para chegar a fazer parte da Jerusalém, que fica aqui dentro, ela tem que alcançar, ela tem que passar pela salvação. Ela tem que alcançar a salvação. Não é fácil. E a salvação? A salvação, nós já explicamos esse dia, né? O que é a salvação? É o selo, é o Espírito do Filho de Deus. Amém? É quando você fala, Pai. Pai. Né? Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu vou hoje, cansado e oprimido. O que ele faz comigo? Alivia. Então é assim, o demônio. Eu me alivia. Eu vou e saio. Que jeito que eu chego de tarde? Que jeito que eu chego à tarde? E ele? Mas para ele aliviar, eu preciso, vinde a mim. Eu sei aonde eu vou para mim ser aliviado. Basta você dar uma saidinha no mundo, Que você saiu aqui, o que, que você vê? O mundo. É gente subindo e descendo, é gente subindo e descendo, é gente comprando, é gente vendendo, é gente querendo, é gente não sei o quê, e etc. É gente passando você para trás, é você passando os outros para trás, e assim. O mundo é assim. É cobra engolindo cobra. Ou não é? Né? E a gente não tem como você ficar nesse mundo aliviado. Você vai ficar no mundo a não ser que você fecha dentro de casa e fica lá dentro da porta, você vai ficar oprimido com você mesmo. Você vai ficar, você vai brigar com você mesmo. Que coisa maligna. Mas aí, então nós vamos até ele, cansados e oprimidos, todos os dias. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Encontrareis descanso. Ó, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O que que eu vou? A minha alma vai? A minha alma sou eu. Eu sou uma alma vivente. A minha alma sou eu. Eu preciso descansar. A minha alma, se a minha alma descansa, eu descanso com ela. Eu, a carne, né? Então, a minha alma, ela encontra descanso. Quando Jesus, eu vou aprender com ele. Então, falo, Senhor, a pessoa não me quer, Senhor. A pessoa, eu amo aquela danada, mas ela não me quer, Senhor. Como é que eu faço? Ele vai te aconselhar. E para você descansar. Senhor, eu queria fazer isso, tal, etc. Tal, mas aí eu não tenho, tal, etc. Você fica oprimido. É porque você não quer, as coisas que você quer não estão dando certo. É por isso que você fica oprimido. Amém? Aí você pega, fala, ele vai dizer para você, pega essa danada que você gosta demais, dá para os outros. Indica ela para os outros. Deixa para lá, isso não vai te ajudar em nada. Deixa para lá. Amém? Não tem nada que é seu, não, nesse mundo. Não tem nada que é nosso. Sim, senhor. Deixa lá. Aí você deita aí. Mas interessante. A gente deita e dorme. Umas 2 horas, 3 horas. Dormiu gostoso. Porque concordou com Deus, né? Deixou para lá. Olha que você acorda. Quando você acorda, vem o trem de novo. E vem o negócio de novo. Você fala, meu Deus do céu, por quê? Porque o espírito maligno, ele não vai te largar, não. É uma coisa, o problema da bebida. Problema da bebida, a pessoa não, ela fica livre ali 1 dia, 2, 3 dias, dá um pouquinho, vem de novo o negócio. A nossa luta contra o pecado. Amém? Aprenda de mim. Bate aqui, vira aqui. Toma o que é seu, não reclama. Se alguém obrigar a andar um passo, anda dois. Só assim, meus irmãos, é que vai funcionar. Se alguém tomar o que é seu, não reclama. E o que é seu? O que é seu? Se alguém tomar o que é seu, mas é minha, senhor, mas é meu. Não reclama. O jeito certo é do jeito que Jesus ensinou. Para quê? Para você se aliviar, se aliviar. Presta atenção, aliviar não é acabar o problema, não. É só um alívio. Até que venha outro problema, até que venha outra coisa. Amém? Toma sobre vós o meu jugo e aprenda, aprenda comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Amém? Para a gente, porque nós, o tempo aqui, vamos olhar aqui em Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Tenho vários, no Salmo fala, alma minha, espera em Deus, alma minha, confia em Deus, alma minha, por que que você está tão abatida? Né? Espera, confia, espera em Deus, Deus proverá. Aí de repente, tudo aquilo que você imaginava, passa a ser alegria, a própria vida que você leva passa a ser uma alegria, passa a ser um contentamento. Né? Há 40 anos atrás a gente queria morrer de tanta aflição, a gente queria morrer. Já passaram 40 anos. E hoje a gente não quer morrer, não quer mais, né? Você deixou as coisas que para trás foram ficando. Olha para frente. Não se aparte, Josué 1:8. Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, mas antes, medita nele, de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Foi assim que Jesus fez. Amém? Aí nós, iludidos, às vezes, com as coisas do mundo, com os trabalhos, com a fascinação pelas coisas, etc., ficamos muito tempo longe daquilo que nos alivia, daquilo que nos consola. Porque quando você medita, a palavra de Deus ela vem como um bálsamo. A meditação traz do Espírito. Minhas palavras são Espírito e vida. Nós estamos numa morte, a palavra dele nos traz vida. Eu vim para que vocês tenham vida. Essa vida que ele nos dá é uma vida para sempre. É uma vida eterna. Você começa a ter a vida eterna a partir de agora. Então você aí, você vai ter a revelação e o livramento. Deus vai soltar as algemas, as correntes que te prende a uma bebida, a uma mulher, a uma casa, a uma fazenda, a uma coisa. Deus vai te libertar de tudo. A vida, você vai ver que nada tem sentido. Mas é preciso, realmente, se Cristo te libertar, verdadeiramente sereis livres. Caso contrário, você vai ser escravo, vai continuar sendo escravo de alguma coisa. Né? Ou dá. Eu não dou. Você vai ter que ser escravo de alguma coisa. Amém? Medita, pensa. Minhas palavras são Espírito. Quem de mim se alimenta? Aí nós ficamos insistindo, às vezes, com essa vida. Nós ficamos insistindo com esse mundo. Não é por isso que a gente sofre? Não é por isso que a gente sofre? Amém? Toma sobre você, tomai sobre vós o jugo que pode te ajudar, que pode te ensinar a viver nesse mundo. Viver nesse mundo. Porque nesse mundo é assim, eu preciso. Se eu saio para cá, eu esbarro no quê? No quê? E se eu vier para cá? E se eu recuar? Eu derrubo a jarra. E se eu tocar para frente? E assim, você desvia de uma coisa, esbarra na outra. O mundo é assim. Ou a gente acredita, ou a gente vai apanhar até aprender. Tem gente que morre sem aprender. Amém? Deus veio para que nós tivéssemos vida. Eu falo, mas você não vive bem? Vivo. Mas só Deus sabe como que eu vivo bem. Só Deus sabe como que eu vivo bem. Amém? Você também não quer viver bem? É isso. É Ele que ensina o caminho ao pecador. Nós somos todos pecadores. Amém? Conheça a verdade. E ela, a verdade, vai te ajudar. vai te ajudar. Se você resolver teimar, não resistas a mim. Pelo menos vocês cantaram aí. Se me amas, não resistas a mim. Amém? Consideração? Quem quer falar? Deu para entender? Mais ou menos? Hã? Entendeu, Deone? Então, meu filho, ó, tem que ser assim. Amém? Ninguém vai falar nada? Luciana, seja bem-vinda, obrigado pela visita, amém? Paulo Júnior, Lucas, é assim mesmo? 100%. Hã? Quem quer falar? Ana Luísa, Rebeca, Vitor, cadê o Vitor? Ninguém vai falar nada? Ló. Luiz? Aí, ó. É só os coitados mesmo aqui que. Os oprimidos. Né, Luiz?
Amém. Mas eu creio que ficou muito claro, né? Porque achei interessante o começo, o senhor pedir para ouvir dois lados, né, duas opiniões, e das duas opiniões, né, tinha algo a se aproveitar dos dois lados, né, mas eu creio que o senhor chegou no equilíbrio, que é a realidade que esse mundo, ele jaz no maligno, né, esse mundo, meu reino não é desse mundo. Quando Jesus falou isso, ele deixou claro que no mundo nós teríamos aflição, que o mundo seria difícil, né? Que há injustiça, como o Erickson falou, como o Bruno falou, mas que também, né, ele trazia para nós uma forma de viver para sofrer menos.
É.
Porque ser feliz 100% é impossível.
É engraçado, só um parênteses, assim, a gente pensa que a cruz, interessante, a gente pensa que a cruz é o máximo de sofrimento.
Não.
A cruz é exatamente...
Exatamente o alívio.
O alívio.
É exatamente o contrário. É o contrário do que a gente pensa, né?
É.
Por isso que fala que a cruz é loucura, né? Quem que acredita
então,
que
exatamente.
Essa vida que Deus escolheu para nós é aliviar do sofrimento? Mas é.
Pois é.
Eu
a
achei
cruz é o alívio. Foi... O caminho que Jesus chama para a gente...
O caminho estreito é o
é exatamente
melhor.
Esse é o caminho... Que te alivia.
Pois é, né? Quem imaginaria que o caminho estreito e apertado é o do alívio, é o da paz.
É a solução.
É o fardo leve, é o jugo suave.
É a verdadeira vida.
É a verdadeira vida.
A verdadeira vida.
É, como o senhor falou aí, né? Porque o que nos faz sofrer é porque alguma coisa que a gente quer fazer não está sendo bem executada, algum plano que a gente fez foi frustrado, né? Alguma coisa que a gente quer não está dando certo. É isso aí que o senhor falou. E o senhor falou, e por que que a igreja que mais sofreu foi a que mais agradou a Deus, foi a mais feliz? Porque
feliz?
Lá, feliz. Né? Lá em Atos fala que eles viviam com alegria. Né? Eles
muito.
Repartiam tudo. Porque eles já não passavam mais a viver cogitando as coisas dessa vida, mas sempre pensando nas coisas da outra vida.
É,
uma nova vida. Por isso
que eles tinham uma revelação. Tinham uma revelação.
Sim, eu achei interessante isso. E o apóstolo Paulo falou, né? A vida que eu vivo hoje. Então, a partir do momento que ele falou isso, sinal que existe uma outra vida, que é esse jugo suave, esse fardo leve, esse caminho novo, que é o caminho da cruz, né?
A verdadeira vida.
Que é a verdadeira vida.
É.
E que vai ter problema. É impossível não ter, só que a maneira da gente passar é diferente.
A minha verdadeira vida, ela só vai ter problema porque eu estou ainda.
Ainda eu estou no mundo.
Ainda eu ainda estou no mundo. Por isso é o mundo que sempre vai me atrapalhar. né? Aí você não vai escandalizar quando você lê lá assim: maldito homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Né? Enquanto você estiver nesse corpo, Luiz, esse corpo vai...
Ele vai me fazer sofrer.
Vai te fazer sofrer. Né? A sua luta vai ser sempre contra a sua própria carne, porque é nela que está a sua vontade, é nela que está o seu desejo, a concupiscência. Não é a concupiscência do espírito, é a concupiscência da carne. Os seus olhos, a soberba, a vaidade, o orgulho. Isso aí são coisas da carne. Deus me livre. Amém? Vocês vão sair tristes aqui de hoje, não vai sair triste? Mexeu com a sua carne, judiação, né? Ofendeu a carne dele. Já estava com os churrascos programados, agora está e tal. E agora não vai ter mais aquela alegria igual o pinto no lixo, né? O homem é assim, né? Faz uma festa de carne, então você vê como é que fica tudo alegrinho. Amém? Vamos orar para nós terminar, Toninho? Toninho está ali, numa tristeza danada. Amém, Jesus. É verdade, Senhor. Dura coisa é recalcitrar contra o aguilhão. Dura coisa é ir contra o Senhor. Na verdade, o Senhor, Jesus, quer nos ensinar, quer nos salvar. Na verdade, o Senhor quer mostrar para nós que é possível viver nesse mundo. É possível viver nesse mundo. É possível viver nesse mundo e agradar a Deus. É possível ter a alma descansada, aliviada, essa é a nossa salvação. Ninguém suportaria agradar a Deus, ninguém suportaria viver o lado justo se não fosse ajudado por Deus. Ninguém suportaria fazer o que é certo, o que é direito, se não fosse ajudado por Deus. O Senhor é o nosso ajudador, Jesus. O Senhor é a nossa salvação. Cada dia mais nós entendemos que nós precisamos do nosso Salvador. Nós precisamos de entrarmos nesse Espírito que é a nossa salvação. Nesse Espírito de Deus, o Espírito Santo, para podermos, Senhor Deus, vivermos em paz, ter a alma descansada e podermos dormir, descansar, colocar a nossa cabeça sobre uma pedra e conseguirmos descanso para as nossas almas. Amém, Jesus. Ensina, Senhor Deus. Nos orienta. Nos ensina, Senhor. Nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Nos ensina a fazer, tomar sobre nós o jugo daquele que viveu sabiamente. Tomar sobre nós o jugo daquele que conseguiu viver retamente nesse mundo, agradando com seus atos, com as suas atitudes, ao Senhor nosso Deus. Amém. Amém, Jesus.
Eu me vi hoje cansado de insistir, mesmo tudo dando errado. Insistir, esse é o meu pecado.
Mesmo tendo, ó Deus, falado, tenho ido onde quero ir. É difícil, sei, seguir-te, mas não há melhor vida pra viver. Faz em mim tua vontade, mesmo sendo amargo cálice, me ajuda, ó Pai, a beber.
Eu te cansado de insistir, mesmo tudo dando errado. Insistir, esse é o meu pecado.
Mesmo tendo, ó Deus, falado, tenho ido onde quero ir.
Amém.
É difícil ser seguir-se, mas não há melhor vida pra viver.
Faz em mim tua vontade, mesmo sendo amargo cálice, pois me ajuda, Pai, a beber.
Amém. Amém. É verdade, Senhor.
Sei que a minha vontade é contrária do Senhor.
Me ajude a obedecer-te,
e como tu
sabes suportar a dor,
como a tua própria carne
na cruz crucificou.
Cristo, eis-me aqui, quero vencer como o Senhor. Sei que a minha vontade é contrária do Senhor. Ajude a obedecer-te, e como tu sabes suportar a dor, com
sua própria carne. Na cruz crucificou. Meu Cristo, eis-me aqui. Quero vencer como o Senhor. Meu Cristo, eis-me aqui. Quero vencer como o Senhor. Se eu me vi hoje cansado de resistir, mesmo tudo dando errado, insistir, esse é o meu pecado. Mesmo tendo a Deus falado, tenho ido onde quero ir. É difícil, eu sei, seguiste, mas não há melhor vida pra viver. Tua vontade, mesmo sendo amargo cálice, me ajude, ó Pai, beber. Sei que a minha vontade é contrária do Senhor. Ajude a obedecer-se e, como tu, saber suportar a dor com a sua própria carne. Na cruz crucificou. Meu Cristo, meu Cristo, eis-me aqui. Quero vencer como o Senhor.
Amém. Eu tenho certeza que Ele não nos deixará só. Não te deixarei só. Eu serei contigo por onde você for. Amém. Não te deixarei só. Por isso que nós temos a esperança de também levarmos a nossa carne até lá. E, como Ele, crucificarmos também a nossa carne. Amém? Que Deus te abençoe, abraça seu irmão, pense, medite no que Deus nos tem ensinado. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.